Boa noite a todos. 12ª reunião pública ordinária, dia 17 de abril de 2017. Expediente. Declaro aberta a 12ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração. Colocar em discussão a ata da 11ª reunião pública ordinária. A ata em discussão. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências pelo primeiro secretário, vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, nobres edis. Boa noite, plateia. O primeiro expediente aqui é da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, em cordiais saudações, encaminho a Vossa Excelência o artigo Gestão Municipal em Tempos de Crise, apresentando as contribuições deste parlamentar aos gestores municipais que, em grande maioria, herdam a máquina já comprometida e as finanças ameaçadas pelas instabilidades econômicas, políticas e sociais do país. Nosso intuito é de incentivar e inovar, usando para tanto a criatividade e a parceria responsável, objetivando o progresso de todos. Com o nosso abraço, Belo Horizonte, março de 2017, deputado estadual Fábio Cherem. O segundo expediente é um abaixo-assinado, Bicas, 10 de abril de 2017. Encaminhamos esse abaixo-assinado para a Vossa Senhoria, o prefeito Honório de Oliveira, e para a Câmara de Vereadores. Pedimos para rever a colocação da localização das placas de trânsito em um trecho residencial da rua Nilson Batista Vieira, onde nunca aconteceu nenhum acidente e nem teve o trânsito obstruído. Ao contrário do trecho, aonde ficam localizadas duas grandes oficinas, que durante todo o dia ficam estacionados os carros esperando o conserto. Nós, residentes, há anos nessa rua, estamos impedidos de parar nossos carros para atender necessidades pessoais de locomoção, compras, pessoas doentes, idosas e crianças pequenas, visto que já de outro lado na rua há anos que está impedido o trânsito. Aguardamos uma solução imediata. Aí tem um abaixo-assinado grande parte dos moradores dessa rua. E é só isso, presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informes das comissões. Com a palavra, vereador Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos. Parecer conjunto número 001/2017, parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. O relatório trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo que visa instituir dois auxílios denominados na proposta de Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação para os profissionais médicos atuantes no município de Bicas, sob o manto do programa do governo federal Mais Médicos. A proposta apresentada pretende, nos termos das normativas do aludido programa federal, implantar os citados benefícios, que teriam como valores mensais os montantes de R$ 600 para auxílio moradia e de R$ 500 para auxílio alimentação. A proposição, além de estabelecer os valores, trata da forma de concessão e estabelece o caráter não salarial ou remuneratório dos benefícios. Com o projeto, veio esta comissão parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. É o necessário relatório. Parecer das comissões. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça em conjunto com a Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, em reunião realizada em 17/4/2017, opinaram unanimemente pela legalidade do projeto de lei do Executivo número 007/2017, que institui os auxílios Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação aos profissionais médicos atuantes no município de Bicas por meio do projeto Mais Médicos para o Brasil e recomendar a aprovação meritória da proposta. Tudo na forma do parecer do relator. Presentes os senhores vereadores Denise Maruco Durão, Diego Bodornal Gonze, João Milão Filho, Luiz Paulo Rocha, Sônia Maria Pereira Matos e Tiago Henrique Herói de Souza. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Tiago. Vamos passar então aos informes do executivo. Palavra com o vereador Rafael Aquino. Sem informes. Passamos então à entrada de proposições. Inicialmente informaram os colegas que deu entrada na secretaria do projeto de lei, deu entrada ao projeto de lei ordinário número 10/2017. É a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ok? Passando as indicações. Inicialmente, vereador Diego, para apresentação da indicação número 124.
Indicação número 124 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja feita a capina e providenciado um varredor para a rua José Soares. Justificativo: os próprios moradores têm feito a limpeza da via, obrigação essa do município. Além disso, o mato alto que torna conta do trecho que serve como foco de animais perigosos e que podem transmitir doenças. Em atenção aos moradores, faço esse pedido. Em 17 de abril de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Luiz Paulo Rocha, vulgo Tanaúza, para para apresentação das indicações números 122 e 123.
Primeiro lugar, boa noite a todos. Indicação número 122 de 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja providenciada a limpeza e a revitalização na quadra dos vestiários, banheiros e da praça do bairro Jussulânia. Justificativo: a quadra do bairro encontra-se em estado de abandono, já que muitas reformas precisam ser feitas. No entanto, se tratam de obras simples, de manutenção, como limpeza, conserto das portas, dos vestiários, conserto nos banheiros, etc. Para os moradores do bairro, a quadra é um espaço de prática de atividades desportivas, que incentiva a saúde, o bem-estar, a interação social e ajudam no combate à violência e as drogas. Para que a quadra continue servindo aos moradores do bairro, faço esse pedido. Em 17 de abril de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 123 de 2017, vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja construída a Academia Popular para a Prática de Exercício Físico no bairro de Solanha. Justificativa: os espaços de prática de atividade física ganham a cada dia mais importância, já que servem como um comprovado mecanismo de incentivo à saúde. Os moradores do bairro de Solanha carecem deste tipo de espaço, já que as academias ficam muito distantes do bairro. Em atenção aos moradores, faço esse pedido. Em 17 de abril de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Muito obrigado, vereador. Com a palavra agora para a apresentação da indicação número 125, vereador Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento a indicação de número 125, onde solicito que a administração municipal estude a viabilidade de implantação de sinal de internet nas praças do município, que ainda não possuem tal serviço, iniciando pelo bairro Gilson Lama. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores e deste vereador, por entender que através da internet as pessoas têm a possibilidade e a facilidade em acessar serviços, informações e conhecimento. Em 17 de abril de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos passar agora aos requerimentos. Continua com a palavra o vereador Rafael Aquino para apresentação dos requerimentos número 43 e 44.
Senhor presidente, o requerimento, primeiramente, 43, onde solicito que a mesa diretora desta casa oficie o DR de Minas Gerais, cobrando manutenção da MG-126, que liga Bicas a outras cidades. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de motoristas e da observação deste vereador a respeito dos inúmeros buracos e desgastes ao longo dessa rodovia há algum tempo, que inclusive corta nossa cidade, que é usada tanto para transporte de mercadorias que chegam e que saem da cidade, bem como para o deslocamento de pessoas. E o requerimento 44, solicito que a mesa diretora desta casa envie ofício para o governo do estado de Minas Gerais, demonstrando apoio à reivindicação da OAB-MG para que o governo devolva ao Banco do Brasil os recursos referentes a depósitos judiciais que foram sacados pelo Estado com aval da Lei 21.720, de 2015. Justificativa, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, está disposta a brigar na Justiça para que o governo devolva ao Banco do Brasil os recursos referentes a depósitos judiciais que foram sacados pelo Estado com aval da Lei 21.720, de 2015. No dia 30 de março de 2017, a entidade encaminhou ao Palácio Tiradentes uma notificação extrajudicial em que pede a recomposição das contas no prazo de até 10 dias. O documento é assinado pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, e da OAB Minas, Antônio Fabrício Gonçalves. Nos últimos 20 dias, a entidade recebeu de advogados denúncias de mais de 700 alvarás expedidos pela Justiça que não foram pagos, totalizando 11,5 milhões. A OAB estima que os números sejam bem mais expressivos e podem chegar a 7 mil alvarás não pagos, somando 120 milhões. Com o dinheiro de volta ao Banco do Brasil, a entidade quer garantir a retomada do pagamento dos alvarás e que não estão sendo quitados, sob a justificativa de que não há recurso na conta vinculada ao Banco do Brasil. Caso a medida seja descumprida pelo Executivo, a OAB ameaça tomar medidas judiciais. A polêmica começou em dezembro de 2016, quando o Banco do Brasil teria suspendido o pagamento dos alvarás e comunicado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao governo estadual que não havia mais recursos disponíveis para pagamento de valores depositados em contas judiciais até 2015. A alegação do Banco do Brasil é que somente em 2015 o Executivo chegou a sacar 5 bilhões para o pagamento de despesas. Em decisão liminar, o STF suspendeu a vigência da Lei Mineira e proibiu o Estado de realizar novas retiradas. A Lei 21.720 autorizou o governo a usar 70% do saldo mantido no Banco do Brasil referente a depósito judicial, devendo os outros 30% serem mantidos em conta para saldar saques autorizados pela Justiça. No entanto, a instituição financeira alega que entre 2015 e 2016 esse montante já foi consumido com alvarás judiciais. No meio desse imbróglio, há ações tramitando na Justiça Mineira e no STF. No Tribunal de Justiça, o governo conseguiu uma liminar para que o Banco do Brasil fosse obrigado a custear os alvarás, mas a instituição derrubou essa decisão em recurso apresentado ao STF. Na ação, o Banco do Brasil ainda acionou o governo para recompor R$1,5 bilhão ao Fundo de Depósitos Judiciais. Em 17 de abril de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Terminados os requerimentos, vamos passar agora aos assuntos urgentes. Ninguém?
Eu.
Vereador Thiago, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, eu queria... a gente conversou sobre... Teve a reunião da Polícia Militar com com a associação comercial, eu queria pedir para se a mesa poderia solicitar uma reunião. Aconteceu um fato esse final de semana, estava de plantão, isso foi no sábado ou no domingo. Eu estava de plantão no hospital, no domingo, caso ontem, mas o mais grave aconteceu no sábado. A gente estava com um paciente, eu acho que ainda está, porque ele não foi transferido, paciente que estava em abstinência de álcool e drogas, e o paciente teve um surto lá no hospital e quase agrediu funcionários, essas coisas todas que aconteceram. Foi solicitado o apoio da polícia, a polícia foi lá, ajudou a conter e tal, e a gente conseguiu uma vaga no HPS. E a polícia falou que não poderia ir porque não tinha efetivo, só tinha 2 policiais na cidade. O que acontece? O HPS não aceita o paciente, poderia ter sedado o paciente para levar, mas o HPS não aceita o paciente sedado. O paciente tem que estar em surto para poder levar. E a gente contactou o SAMU também, o SAMU até se prontificou a levar o paciente, só que tinha que ter o apoio da Polícia Militar, e eles falaram que só tinham dois policiais no plantão e que não poderiam levar. Isso aconteceu no sábado, também no domingo. Assim, se só ficam 2 policiais, quando prende alguém também, a cidade deve ficar sem policial, sem policiamento, né? Então, eu queria pedir para marcar uma reunião para a gente ter uma conversa com eles para saber isso realmente, para poder passar, até por causa daquilo tudo que a gente estava comentando aí do aumento da criminalidade aí, das barbáries que tem acontecido aí, só para a gente se aprofundar melhor, se a mesa puder. Tá, eu agradeço. Obrigado, só isso.
Tá ok. Com a palavra, vereador Rafael.
Só acrescentar, senhor presidente, concordo com o Thiago, que nós podemos marcar uma reunião, né, da Câmara com a Polícia Militar e, de repente, até com a Associação Comercial, como foi feito. E eu até ia fazer um requerimento, no mesmo sentido, pedindo à mesa diretora, porque até nós tivemos aquela reunião, estava eu, vereadora Sônia e vereador Tanaúza, né? E até hoje eu não fiquei sabendo dessa listagem que a Polícia Militar ficou de passar, né, Tanaúza? Só tinham 3? Mas, assim, a Associação Comercial também se comprometeu em fazer um manifesto, um documento, né? Eu até dei sugestão que poderia mandar para a Câmara, para a gente poder assinar em conjunto e mandar, né, para as autoridades, Secretaria de Segurança Pública, para deputados, né, Assembleia Legislativa, governo. Mas já que não chegou, sem prejuízo dessa reunião, fica aqui um apelo. Oi? Não, sim, fica aqui o apelo à mesa diretora para que façam um manifesto, parta da Câmara de Bicas, por nós, assinados por nós encaminhamos a todas as pessoas competentes, deputados, Secretaria de Segurança Pública, e a gente pode até pegar assinaturas com outras entidades aqui em Bicas, né? Associação Comercial, algumas entidades da sociedade civil, né? Mas, de repente, a Câmara pode fazer esse documento e pegar essa informação desses policiais. O Tanaúza está falando que são 3, né, Tanaúza? Lá eles falaram 2, né? Tem mais 3. Pelo menos se viesse, conseguisse transferir esses 3 policiais que são de Bicas e estão fora, já daria um reforço importante, né?
Ok, ainda no assunto de segurança. Mais alguém? Vereadora Sônia, com a palavra, então.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos os presentes. Eu gostaria de fazer dar um gancho aqui na palavra do Thiago, porque eu estive também no hospital, e o que a gente verifica hoje no ser humano, nas pessoas, é a falta também de paciência. Não sei como os médicos e enfermeiros suportam as agressões, né, através de fala das pessoas, por falta de paciência. Estive lá por volta de umas 3 horas e vi um bom atendimento, as pessoas atenciosas, mas as pessoas que vão estão para serem atendidas são muito impacientes, né? Não aguardam, não querem aguardar o seu momento, sua vez, não querem, né, ter aquele tempo de quer passar na frente, né? A gente sabe o que é saúde, mas às vezes causam muito transtorno no hospital, realmente. E o segundo, eu quero me dirigir a você, o Rafael, líder de governo, é que você levasse uma reivindicação com relação à varredura das ruas. As pessoas fingem que varrem, mas não varrem, né? Então, se pegar a vassoura, realmente varrer corretamente, deixam entulhos para trás, passam por cima. Sei que não são todos, mas uma grande parte age assim. Só isso, obrigada.
Obrigado, vereadora. Ainda aberto os assuntos urgentes. Bom, eu vou passar uma informação primeiro para os senhores, então, já que ninguém quer tocar em mais nenhum assunto. Que, eu fiz um pedido na semana passada, vi indicação à mesa de marcar uma reunião com a JFT, que cuida da iluminação pública no município. Ficou agendado para o dia 24, semana que vem, segunda-feira, às 14 horas, uma reunião com o diretor técnico da empresa, ou um representante dele, e a secretária de administração e planejamento, ou um representante dela. Dia 24, às 14 horas. Quero fazer um outro comunicado aos senhores, de um assunto que eu acho que não vem à pauta nessa casa desde 2009, quando teve uma polêmica muito grande a respeito desse assunto. 2009, não, 2010, salvo engano, né, Rafael? Porque em 2010 foi apresentado um projeto de lei que tratou do assunto. O senhor Vanderlei esteve aqui hoje na Câmara, acompanhado do vereador Joel, trazer uma reclamação a nós. Eu já expliquei para ele que nós podemos fazer muito pouco a esse respeito, mas vou trazer a conhecimento dos senhores que a filha dele, de 17 anos, foi atacada hoje na rua por 5 cachorros de rua. A única orientação que eu dei para eles foi exatamente isso. Faz o BO, já fez, aciona a prefeitura. A prefeitura tem que responder por isso. Eu acho que é o caminho, não tem outro. Agora, é uma questão, para quem está aqui há mais tempo, né, seguidamente, né, logicamente quem esteve aqui mais tempo foi a vereadora Denise, mas há mais tempo consecutivamente, que sou eu e o Rafael, você lembra dessas discussões, Rafael? E eu lamento que a gente tenha chegado, né, tenha chegado não, na verdade a gente não chegou, que a gente continua no mesmo patamar de há 8 anos atrás. 2009, estamos em 2017, 8 anos atrás. Passaram-se 8 anos e a situação continua idêntica. Os cães soltos na rua, atacando as pessoas, esse não é o único caso. Se a gente for pedir um levantamento lá na policlínica, você vai ver, Joel, que na época a média, salvo engano, posso estar enganado, era de 5 ataques mês. Na época. Eu tenho um levantamento disso que eu fiz na época dessa discussão. 5, 4 ataques por mês. Todo mês acontece. Oi? Atendeu no domingo, né? Isso aqui foi no centro da cidade, rua Capitão Pedro de Assis Amaral. Uma menina de 17 anos foi atacada por 5 cães, segundo o pai. Mas ela estava numa moto, parece que um cão só que mordeu ela. É. Então, assim, é um problema sério, de difícil solução, não é de fácil solução. Mas fica aí a sugestão aos colegas que a única medida que eu vou tomar é reapresentar um anteprojeto de lei que eu apresentei lá em 2009, né, porque a iniciativa é privativa do prefeito. Vou reapresentá-lo na semana que vem. Vamos ver se consegue ajudar com alguma coisa. Esse era um assunto. O outro assunto, quero informar para os senhores, que eu venho informando a respeito daquela situação lá da creche, vereador Rafael, líder do governo. Eu acho que o governo vem te colocando em situações delicadas, vereador. O senhor disse aqui para nós que foi informado pelo governo que o material usado lá teria, né, existiria um material em estoque na prefeitura que foi usado na reforma da creche, o que não é verdade. Esse é o relatório aqui de 2016, no final do mandato, o relatório que foi enviado para a Secretaria de Fazenda, constando os materiais que haviam em estoque na Secretaria de Obras, e não existia material suficiente para aquilo. Ferragem, inclusive, não existia nada. Então, é mais uma informação que chegou a respeito dessa situação estranha. E quero passar também para os senhores que eu fiz alguns pedidos aqui de informação. Quero até pedir para a Secretaria Executiva para dispensar a resposta ao meu requerimento que eu apresentei, número 37, que dizia respeito exatamente ao contrato com a empresa União Recicláveis. O contrato agora está disponível na internet. Eu entrei hoje para verificar e o contrato já está disponível lá. O que eu queria ver nesse contrato? Em que ele se embasava para fazer a dispensa de uma licitação no valor de R$390 mil. E se baseou no artigo 24, inciso 4 da Lei de Licitações. Eu tive o cuidado de tirar para os senhores. Artigo 24, é dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares. Esse é o caso da emergência da contratação de R$390 mil. E, do mesmo caso, essa é a licitação de material elétrico da creche. O valor de R$48 mil, onde foi feita uma dispensa também, pelo mesmo motivo, pela emergência da situação. Eu não sei dos senhores, eu enquanto vereador, eu vou falar enquanto vereador, não como presidente da casa, vou encaminhar amanhã essas duas situações ao Tribunal de Contas do Estado. Porque, sinceramente, não consigo entender que isso aqui seja caso de emergência. Nenhum dos dois casos. Nenhum dos dois casos. Então, assim, principalmente onde ele está se embasado aqui, que é o artigo 24, inciso 4 da Lei 8666. Então, sinceramente, vou encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado questionando essa situação. Como que o município... E se você for olhar, gente, o contrato aqui, inclusive, ele é até... Deixa eu ler para os senhores. Esse é o contrato do R$390 mil. Cláusula 11 da dispensa de licitação diz o seguinte: a presente contratação é realizada por dispensa de licitação, tendo em vista a urgência e extrema necessidade de imediato transporte, transbordo e destinação final adequada dos resíduos do município de Bicas. Ademais, mostrou-se impossível a realização imediata de novo certame, considerando a complexidade que envolve a logística de coleta, transporte e destinação, que envolvem outros prestadores de serviço, bem como as dúvidas surgidas e ainda não dirimidas pelos órgãos competentes acerca da correta destinação de determinados tipos de resíduos. Essa é a justificativa aqui no corpo do projeto dessa dispensa. Eu lembro de um slogan de campanha que dizia, como é que é? Futuro, um futuro de certezas, é isso? Mas o que mais se tem é incerteza. Né? A gente olha aqui, ó, o que mais a gente vê é incerteza. Fala que não teve tempo de fazer uma dispensa com 3 meses, no valor de R$390 mil. Então, assim, a minha medida, enquanto vereador, não enquanto presidente da casa, vai ser encaminhar isso tudo ao Tribunal de Contas do Estado, deixar que o Tribunal de Contas emita a opinião dele a respeito do assunto. Quem? Tiago tinha pedido, vereador Tanaúza, fica à vontade.
Eu só queria só fazer uma pergunta a respeito desse contrato. É 390 um mês ou tem prazo?
Nossa. 180 dias.
106 meses. Muito obrigado.
Na mão, senhor. Fica à vontade. Bom, então as informações eram essas. Assuntos urgentes, posso encerrar? Assuntos urgentes, posso encerrar?
Pode.
Não, tudo bem. Então não vou entrar na ordem do dia, eu vou solicitar ao primeiro secretário para verificar a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Obrigado. Vou colocar inicialmente em discussão o projeto de lei ordinária número 7/2017, que institui no âmbito do município de Bicas os auxílios Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação aos profissionais médicos vinculados ao projeto Mais Médicos, criado pelo governo federal. Está em discussão. Em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Em votação, primeira votação, projeto de lei ordinária número 7/2017, que institui no âmbito do município os auxílios Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação aos profissionais médicos. Em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Colocar agora, então, em segunda discussão, Projeto de Lei Ordinária número 5/2017, que fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor da educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor de sexto ao nono ano e supervisor pedagógico do município de Bicas e da outras providências. Em discussão. Em segunda discussão. Em segunda votação, então, os vereadores que aprovam o projeto de lei ordinária número 5/2017 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segunda
pela
discussão.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Denise.
A dispensa do prazo de interstício para a terceira votação desse projeto.
Colocar sob apreciação do plenário pedido da vereadora Denise de dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Está sob apreciação da plenária. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Dispensado o interstício, colocar então em terceira discussão projeto de lei ordinária número 5/2017, que fixa o percentual do reajuste do salário base dos cargos de professor e supervisor. Em discussão. Terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam o projeto de lei ordinária número 5/2017 permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em terceira e última votação. Será encaminhada a sanção. Passamos agora à discussão das indicações, número 122 a número 125. Inicialmente, indicação 122, vereador Tanaúza, que trata da limpeza e revitalização da quadra e vestiários, banheiros e da praça do bairro Gilson Lama. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à discussão da indicação 123, também do vereador Tanaúza, que trata da instalação de academia popular no bairro Gilson Lama. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou passar a indicação número 124 do vereador Diego, pedindo a capina e varredor de rua na rua José Soares. Indicação número 124, em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos a indicação 125 do vereador Rafael Aquino, da implantação de internet nas praças do município. Em discussão. Também não havendo ninguém que queira discutir, vou encaminhar amanhã, a mesa diretora vai encaminhar ao Poder Executivo as indicações. Gostaria de solicitar, se me for permitido, por já ter feito esse pedido anteriormente, a autorização do vereador Rafael para assinar contigo a 125. Sim. Não, eu fiz Gilson Lama, Edgar Moreira e Leopoldino. Campo Leopoldino, esses três. Se você me permitir assinar em conjunto, indicação 125. Da mesma forma, solicitarei ao vereador Tanaúza, se ele me autorizar, a assinar a indicação 123, que foi uma solicitação feita lá no bairro Gilson Lama no dia da nossa reunião. Se o senhor me permitir, te agradeço. Passamos então à discussão dos requerimentos. Requerimento número 43 e 44, ambos do vereador Rafael Aquino. Inicialmente, em discussão, a indicação número 43. Indicação não, desculpe. Requerimento número 43, do vereador Rafael. É sobre o ofício ao DR, cobrando manutenção na MG-126. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Vereador Rafael, muito louvável o seu pedido. Eu passo no trecho que leva de Bicas a São João do Pomoceno, dia sim, dia não. Aquela estrada é uma vergonha. Tem lugar certo, parâmetro próximo ali da cidade de Rochedo, você tem que pegar até a contramão da pista. Senão é perigoso você estourar um pneu. Então, parabéns pela essa iniciativa e espero que o DR cumpra com as exigências, porque na hora dele pedir, eles pedem. Agora, para eles cumprirem, difícil. Já tem tempo, tem mais de ano, seguramente, que está daquele jeito lá e ninguém toma providência. E já tiveram até acidentes com vítimas fatais. Até ontem mesmo, teve um motoqueiro lá, ele foi socorrido pelo SAMU, mas foi nesse trecho da MG-126. Então, para que não haja mais óbitos, parabéns pelo pedido, viu?
Ainda em discussão, requerimento número 43, de autoria do vereador Rafael. Vereador, da mesma forma, se o senhor me permitir, gostaria de assinar em conjunto e também enviar né, aí em seu nome, ao líder do governo, na Assembleia Legislativa, deputado Val Ângelo, e também à assessoria do governador. Se você aí mandaria para os três, tá ok. Número 43. Vou colocar então em votação, requerimento 43 do vereador Rafael. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão do requerimento número 44, também do vereador Rafael, que solicita ofício ao governo do Estado em apoio e reivindicação da OAB Minas. Em discussão. Vereador Rafael com a palavra.
É, só para acrescentar, porque para não ficar parecendo que é simplesmente um pedido de apoio a uma reivindicação da OAB, que é interesse só de advogados, eu sendo advogado, né? Mas os alvarás, eles são resultantes de processos judiciais, alguns com anos e anos, às vezes até 5, 10 anos, né? Então, quando demora esse tempo todo, ainda na hora de receber, está acontecendo esse imbróglio aí, como foi falado, foi relatado aqui, até 2015. Né? Então, está tendo esse problema. A OAB de Bicas vai fazer uma manifestação também, eu acho que na quarta-feira. A OAB de Minas, várias cidades estão fazendo. Né? Então, eu acho que seria interessante a Câmara enviar, se solidarizando com com a OAB, a entidade OAB, né? E com essas pessoas que tiveram o seu direito reconhecido pela justiça e na hora de receber não tinha o valor para ser levantado, né?
Mais alguém quer discutir? Colocar então em votação, requerimento número 44, vereador Rafael, que solicita que seja oficiado o governo do Estado em apoio à reivindicação da OAB. Em votação, requerimento número 44, vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não havendo ninguém inscrito para uso da tribuna, vou pedir ao vereador Diego que faça a conferência da presença dos senhores vereadores para encerramento da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Obrigado, vereador. Te agradeço, desejo uma boa noite a todos e lembro que na próxima segunda-feira, dia 24, às 14 horas, reunião com a JFT Engenharia, Secretaria de Administração do município. Muito obrigado a todos, uma boa noite.